Boa tarde.
Olá, boa tarde, como está, Sra. Doutora?
Bem, obrigada. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Naturalmente que um cumprimento especial para o Dr. Ricardo Serrano Vieira, vogal da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, agradecendo a sua disponibilidade para estar hoje connosco nos trabalhos da subcomissão. Esta sua audição integra o plano de trabalhos da subcomissão, por termos entendido que era muito importante ouvir a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, quer pelo papel essencial que os advogados desempenham no sistema de justiça, quer naturalmente pela missão particular que cabe a esta comissão. Eu julgo que todos os participantes nesta reunião da subcomissão foram informados da metodologia, mas de qualquer forma relembro de forma rápida. Iniciaremos esta audição dando a palavra ao Sr. Dr. Ricardo Serrano Vieira para uma intervenção inicial de 10 minutos. Seguir-se-ão, por ordem decrescente da sua representatividade, as intervenções dos grupos parlamentares que o pretendam fazer por 4 minutos a cada um. E ainda, caso também o pretenda fazer, a intervenção da senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, por 2 minutos. Esta sessão terminará devolvendo a palavra à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados para uma intervenção final de 15 minutos. E, sem mais demoras, eu dar-lhe então, doutor Ricardo Serrano Vieira, a palavra para a sua intervenção inicial. Faça favor. Não estamos a receber o seu som. Recebemos a imagem, mas não o som. Ainda não.
Já me consigo ouvir?
Agora já. Faça favor.
Muito boa tarde, presidente.
Conseguimos pôr mais alto o som? Não.
Consegue-me ouvir?
Vimos um pouco baixo, mas vamos fazer todo o silêncio para poder escutá-lo com atenção.
Também quero desde já agradecer aqui publicamente à direção do CNEMA. Eu encontro-me no processo de tangos e tive de fazer aqui uma pausa no julgamento. E foi o CNEMA que facultou aqui umas instalações para eu poder estar a fazer a videoconferência convosco. Bom, antes de mais, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados tem registado nos últimos meses inúmeras queixas, reclamações, não só de reclusos, mas como também de familiares reclusos, inclusive de colegas nossos. A maior parte dessas reclamações dizem respeito à perspectiva dos destinatários, diz respeito a violações dos direitos humanos, quanto à questão das condições em que os mesmos se encontram e que foram agravadas pela pandemia que assola o país. Tivemos alguns problemas também no âmbito dos senhores advogados, nas dificuldades de acesso aos ditos reclusos, aos clientes, problemas que impediam os senhores advogados de poderem estar presentes. A Comissão conseguiu, de uma maneira, digamos, bastante airosa com o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, arranjar uma solução de compromisso para que todos os presos preventivos que estavam com julgamentos pendentes não ficassem prejudicados no seu direito de defesa. Conseguiu fazer isso, mas está patente as grandes dificuldades que existem hoje em dia nos estabelecimentos prisionais. Também é um motivo de preocupação para a Comissão dos Direitos Humanos, no âmbito desta questão em concreto dos serviços prisionais, o conhecimento que temos de várias ações instauradas no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, nomeadamente por um grupo de 25 romenos que se encontram detidos em Portugal, pedindo a condenação do Estado português pelas condições em que se encontram neste momento privados da liberdade. É um assunto que a Comissão tem tentado, ao longo dos tempos, nos últimos meses, com bastante insistência junto à Direção dos Serviços Prisionais. Nós pretendemos fazer visitas surpresas aos estabelecimentos prisionais para confirmarmos, no fundo, se existem ou não existem as condições que são relatadas pelos reclusos. Temos muitos registros de sobrelotação de celas, temos muitos registros de falta, completamente ausência de equipamentos de proteção individual, temos casos, por exemplo, no Estabelecimento Prisional de Lisboa, de retirada de 16 recursos do Mali e colocação de 22, o que vem dificultar ainda mais, no fundo, para tentar controlar o contágio. Temos casos gritantes colegas nossos, advogados, que foram assistir os clientes aos seus centros prisionais, que esses senhores recursos acusaram positivo para a Covid-19 e que não houve nenhuma sequência depois nas comunicações feitas para os senhores advogados alertando que tinham estado com contactos ditos de perigo. Queria também fazer uma alusão, e essa sim, a um entendimento generalizado junto da Comissão, de que devem ser necessitadas diligências para implementar com maior número o cumprimento de penas que não seja no seu centro regional, nomeadamente com a aplicação das fronteiras eletrónicas. Acho que é fundamental naquilo que consideramos as penas que vão até aos 2 anos. Um caso aqui na linha da Lei 9/2020, 10 de Abril, que projetou o perdão de penas, como todos sabem, na sequência das recomendações que vieram de fora e que para nós fizeram algum sentido, mas que eu acho que podemos aproveitar esta oportunidade para, nos casos de bagatela criminal, e com isto não quer estar a nos provar um crime de detrimento do outro, mas achamos que há situações de reclusos com penas que vão até de 1 ano, 2 anos, que poderiam perfeitamente cumprir essa mesma pena, se calhar em casa com o portador atlântico. Gostaria também de fazer um alerta naquilo que é as bases disponíveis para a punição do último relatório feito à situação prisional, que já tem mais de 3 anos, feito pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Achamos que a realidade da população prisional hoje em dia está um pouco diferente daquela que era em 2017-2018. A linha de frente, a primeira linha de combate dos senhores advogados que fazem direito criminal, que têm falado comigo, têm explicado, e eu também sou dessa opinião, que eu também faço um direito penal todos os dias, têm explicado que cada vez mais estão a entrar jovens, portanto, estamos a falar de reclusos abaixo dos 21 anos de idade, cada vez há mais jovens presos, sempre que estão em situação de prisão preventiva ou outro em cumprimento de pena já, e não tem por expressão naquilo que é o relatório anual de segurança interna, naquilo que é o contexto de violência grupal ou violência juvenil. É um dado que é muito preocupante para nós e que se calhar exigia, e a Comissão está disposta a isso em colaboração, exigia uma reflexão profunda, um estudo daquilo que é a população prisional atualmente, e vamos perceber rapidamente que, de facto, dos 12 mil detentos que temos, retirando 2 ou 3 mil que estão em prisão preventiva, cada vez mais vamos ver a referência para a idade a ser cada vez mais diminuída, o que é preocupante, diga-se passagem. Isto vai pôr em causa não só os problemas de reinserção no futuro, e também a maneira como está conjeturado o Código de Execução de Penas no que diz respeito à concessão ou não da liberdade condicional. Portanto, são estes aspectos em geral que a Comissão tem debatido nos últimos meses. É certo que, por causa da pandemia, não foi possível, como nós gostaríamos, ir aos Estados Unidos Tribunais, embora tenhamos feito vezes esses pedidos, compreendemos a recusa, que de facto era necessário ter precaução por causa da pandemia, mas estamos a preocupar muito, inclusivamente, referências para a violência praticada por guardas prisionais. Temos bastantes queixas nesse sentido. Não conseguimos aferir se essas queixas têm, neste momento, algum fundo de verdade. Temos estado a alertar os Estados-Unidos Prisionais e a Direção-Geral dos Prisionais. Nós achamos que, se for possível compaginar uma qualquer tipo de autorização legal aos elementos, aos vogais da Comissão dos Direitos Humanos e Ordens Advogados, para poderem aceder de surpresa aos estacionamentos prisionais, será que teríamos uma maior amostragem daquilo que está realmente a acontecer nas prisões. Também queria só para concluir, porque penso que seja determinante neste momento, uma chamada de atenção para a falta de meios humanos no que diz respeito aos técnicos de reinserção social. É um assunto que também nos preocupa bastante e tem a ver diretamente com a elaboração dos relatórios sociais para a terminação da medida da pena e também depois a interligação com os educadores que se encontram nos estabelecimentos prisionais para os relatórios, para efeitos de previsão ou não licenças de curta duração, ou chamadas precárias na linguagem regional, ou então mesmo a liberdade condicional. Não querendo tomar muito mais do vosso tempo, o tema é de facto muito extenso, mas eu penso que seriam estes os aspectos mais relevantes que a Comissão tem atravessado ao longo dos últimos tempos, no que diz respeito à própria, ao sistema prisional. Reforço que acho que devem de ser implementadas medidas. Eu falo na qualidade da Comissão, dentro da Comissão, uma coisa que debatemos todos, que achamos que se calhar é um reforço da utilização dos meios de vigilância eletrónica, portanto, dos meios de vigilância à distância, no âmbito de cumprimento de penas, para penas, e depois terá que ser também objeto de discussão, como é óbvio, no Parlamento, mas pensamos que pode ser, se calhar, uma medida que pode vir a ajudar e muito aquilo que é a realidade prisional de hoje. E não sei, fico agora à espera também depois das demais intervenções para falar no final. Muito obrigado.
Muito obrigada por esta sua intervenção inicial. Permita-me só esta nota, não toma de todo o nosso tempo. Para a subcomissão é muito importante ouvir os diversos atores que intervêm na área do sistema prisional e da reinserção social. A necessidade de ter tempos definidos para a reunião prende-se sobretudo com o facto de termos de compaginar a realização desta reunião com a realização de outras reuniões de comissões que ocorrem ao longo do dia de hoje. Passaria então agora à ronda pelos partidos, iniciando pelo Partido Socialista, e tem a palavra a senhora deputada Cláudia Santos. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu cumprimento também particularmente o senhor Dr. Ricardo Serrano Vieira e na sua pessoa a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. Estamos absolutamente cientes de que o recluso é um cidadão e de que a pena de prisão significa tão somente a restrição do direito à sua liberdade ambulatória, o que significa também que o recluso deve ter garantidos todos os seus restantes direitos fundamentais. Sabemos bem que a prisão já não é um espaço livre de direito e sabemos também que o Código de Execução de Penas de 2009 tem como pilar a jurisdicionalização da execução das penas. E, portanto, daqui resulta claramente que a finalidade da pena é a ressocialização, os reclusos devem ver respeitada a sua dignidade enquanto pessoas que um dia regressarão à vida em liberdade. E, precisamente porque estamos numa audição onde temos o gosto de ouvir a perspectiva da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, parece-me que é importante salientar que entre esses direitos de que o recluso goza, se conta seguramente o direito à informação, nomeadamente a informação sobre os aspectos essenciais da execução da sua pena, o acesso ao aconselhamento jurídico por advogado. O direito ao contacto com o advogado é um aspecto essencial do próprio processo de ressocialização. O recluso precisa de saber quais são os direitos que tem na sua relação com a administração prisional, precisa de saber quando poderá ser flexibilizada a execução da sua pena e precisa também de saber como pode reagir à limitação dos seus direitos fundamentais em situações que o recluso considere de ilegitimidade. Sabemos muito bem que um dos principais problemas das instituições tutelares, e a prisão é uma instituição tutel na definição de Goffman, um dos principais problemas da prisão é ser um mundo à parte. E sabemos que é urgente criar pontes entre a prisão e o nosso mundo, sabemos que é urgente abrir mais as portas da prisão, não podemos afastar os reclusos dos nossos olhos e das nossas preocupações, e daí a minha palavra de saudação para a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, que dá um contributo inestimável para que nos aproximemos desse mundo que é a prisão. Eu ouvi com muita atenção as informações que nos foram trazidas pelo Sr. Dr. Ricardo Serrano Vieira. Compreendi que deu conta de grandes dificuldades que hoje se relacionam com a pandemia ou com a situação pandémica que vivemos. Enfim, tenho esperança de que essas se resolvam, essas dificuldades, pela própria natureza das coisas e pela evolução da situação pandémica. mas também prestei particular atenção a um conjunto de outras dificuldades que evidenciou e que não se relacionam com a epidemia de Covid-19 e que, por não se relacionarem com ela, provavelmente aconselharão que ponderemos um conjunto de soluções destinadas a atenuar essas dificuldades. Um dos aspectos que sublinhou prende-se com a necessidade de uma maior flexibilização na execução das penas de prisão de curta duração e pareceu-me que defendia as vantagens do reforço de meios de vigilância eletrónica de modo a permitir que as penas sejam cumpridas no domicílio. Essa é uma ideia que me parece pertinente, não é uma ideia totalmente destituída de dificuldades, porque pressupõe, nomeadamente, ou pode pressupor um apoio à família que vai acolher o recluso. Gostava mais de ouvir o Sr. Doutor sobre as vantagens e possíveis desvantagens desse cumprimento da pena de prisão no domicílio com recurso à vigilância eletrónica. E houve um outro aspecto que sublinhou que me suscitou curiosidade, tem a ver com o aumento de reclusos jovens, que apresentou como um dado particularmente preocupante e que exige reflexão. Essa informação contraria uma tendência que nós conhecemos no nosso sistema prisional, que é uma tendência no sentido do envelhecimento. Nas últimas décadas, assistimos a um constante envelhecimento da nossa população prisional. O Sr. Doutor dá-nos agora conta de que essa tendência parece estar a infirmar-se, a ser contrariada, e eu gostaria de ouvir sobre as razões que podem estar por trás desse aumento da população prisional mais jovem. E gostaria também de o ouvir, se fosse possível, sobre a possibilidade de se oferecerem soluções diferenciadas a estes reclusos mais jovens, nomeadamente através de uma aposta na educação e no trabalho prisional. Muito grata por todas as informações que nos trouxe. Termino endereçando, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os nossos cumprimentos à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, saudando o muitíssimo meritório contributo que dão ao nosso sistema prisional. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Seguir-se-á a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD. Usará a palavra a Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, a quem cumprimento. Faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar as senhoras e os senhores deputados e agradecer desde já a presença e a disponibilidade da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados para estar presente na nossa subcomissão e dar o seu contributo. Isto é um órgão muito importante, como Observatório Social da Evolução pelo Respeito dos direitos fundamentais dos cidadãos, e nós, Grupo Parlamentar do PSD, estamos preocupados com os dados da Provedoria de Justiça e com as condenações de Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e por isso gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre quais as medidas que devem ser imediatamente adotadas pelo Governo para melhorar as condições em meio prisional e os meios de reclamação dos cidadãos. Gostaríamos de relembrar alguns dados do último relatório de 2019 da Provedoria de Justiça, enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, em articulação com a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Portugal é o segundo país com maior tempo médio passado por recluso em estabelecimento prisional, com cerca de 32 meses. O valor é 4 vezes superior à média europeia. Portugal continua com o número de presos por 100 mil habitantes elevado. E o facto do sistema português, do sistema prisional português não se encontrar globalmente sobrelotado não invalida que a taxa de ocupação de vários estabelecimentos prisionais nacionais ultrapasse os 100%. O tempo médio de reclusão para os reclusos condenados é de 50,6 meses, para os presos preventivos é de 11,3 meses e tal contrasta com medianas europeias de 13 e 4,5 meses respectivamente. E nós consideramos que estes dados devem estar presentes na reflexão sobre os critérios de distribuição de reclusos dentro do universo dos estabelecimentos prisionais existentes, assim como nas decisões sobre quais os estabelecimentos prisionais encerrar e onde e com que características devem ser construídas novas prisões. Em suma, o parque prisional português é bastante heterogéneo e carece de reestruturação, de forma a evitar situações de sobrelotação e de condições de detenção desumanas e degradantes. Por fim, gostaríamos também, de antes de colocar algumas questões mais diretas, relembrar também o caso Patrescos versus Portugal. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos recomendou que o Estado português introduza melhorias nas prisões portuguesas a fim de se evitarem condições degradantes e desumanas no tratamento dos prisioneiros. A recomendação, como nós sabemos, foi emitida na sequência de uma sentença que deu razão a um cidadão romeno que se queixou de ter recebido tratamento degradante e desumano na penitenciária de Lisboa e em Pinheiro da Cruz. Portanto, a queixa foi apresentada em 2017 e, de acordo com as averiguações, este cidadão esteve em várias celas comuns, na qual usufruía de um espaço com menos do que 3 metros quadrados, numa das vezes esteve num espaço, inclusivamente, de 1,79 metros quadrados, em compartimentos sem aquecimento e sem áreas sanitárias privadas. E, portanto, relembramos esta condenação, que relembra que o Estado português tem que tomar medidas no conjunto do sistema prisional de forma a não violar o artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a sobrelotação e a correlação dessa sobrelotação com o risco de maus-tratos que, infelizmente, ainda se continua a verificar em Portugal. E, portanto, de acordo com a informação prestada pela DGRSP e face à possibilidade de novas queixas, foi solicitada pela Provedoria da Justiça a preparação de um plano de intervenção nos estabelecimentos prisionais, com particular foco nas dimensões dos espaços de alojamento e na separação de áreas sanitárias, o indicador de privacidade e estado de conservação. E a primeira grande questão, para além de outras reflexões que possa querer nos disponibilizar acerca destas matérias, a primeira questão que nós gostaríamos de saber é se a Ordem tem conhecimento de situação, do ponto de situação deste plano de intervenção nos estabelecimentos prisionais que foi recomendado pela Provedoria de Justiça e quais as medidas que consideram que o Governo deve adotar com urgência para que Portugal deixe de ser incumpridor da Convenção dos Direitos Humanos e para que se melhorem as condições dos estabelecimentos prisionais. Também tomei boa nota aqui de algumas questões.
Vou pedir à senhora deputada que coloque o possível conclua. Obrigada.
Gostaria também que detalhasse com maior pormenor, porque me parecem bastante importantes, a questão que falou do agravamento das condições em meio prisional no contexto da pandemia, a dificuldade dos acessos dos advogados aos clientes e, por fim, a questão que também gostaríamos de perceber, quando vocês referiram a falta de meios humanos e técnicos de reinserção, qual é que é, ao fim e ao cabo, se podem quantificar, se tem algum elemento que nos possa ajudar a poder também questionar o Governo sobre esta matéria, que parece que realmente é bastante importante haver um maior investimento também nos
meios. Tem mesmo que concluir, senhora deputada.
Obrigada.
Agradeço, senhora deputada, e dou a palavra ao senhor deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, a quem cumprimento, faça favor.
Muito obrigado, suponho que me estão a ouvir.
Sim, sim, perfeitamente.
Muito bem, muito obrigado. Eu queria cumprimentar o Sr. Dr. Ricardo Serrano Vieira e, através de si, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados e cumprimentar a Sra. Presidente e as Sras. Deputadas presentes nesta audição. A minha intervenção será breve, porque ela parte de um espectro bastante amplo de concordância com as afirmações do Dr. Ricardo Serrano Vieira, ou seja, há um conjunto de avaliações que nos fez, que nos transmitiu e com as quais o grupo parlamentar que aqui represento converge, enfim, plenamente, a saber as que dizem respeito à defesa ou à necessidade de maior investimento, desde logo económico também, mas, enfim, sobretudo do ponto de vista das decisões políticas, nos meios alternativos de cumprimento de penas, alternativos às penas privativas de liberdade em meio prisional. Portanto, essa parece ser uma transformação, digamos, cultural que para nós é também da maior importância, portanto, concordância plena com isso. Concordância plena com a observação crítica que fez relativamente ao desinvestimento em meios humanos na área da reinserção social, enfim, por grosso. São necessários não só mais meios, como é necessário, do nosso ponto de vista, uma motivação dos profissionais que estão já a fazer esse tipo de trabalho, desde logo através de uma muito menor carga burocrática, ou, enfim, se quiser até, e que não creio que corra o risco de exagerar, de uma desburocratização da sua função, que é excessivamente burocratizada, enfim, e todo um conjunto de observações críticas que aqui fez sobre a violação da lei em meio prisional. E isso talvez seja o aspecto que mais importa destacar. Ou seja, as prisões, os estabelecimentos prisionais deveriam ser, em qualquer país do mundo, lugares onde se aprenda, pelo exemplo, o primado da lei, e em Portugal, vezes demais, o que acontece é precisamente o contrário, a começar pelo Código de Execução das Penas e de Medidas Privativas de Liberdade, que é, digamos, sistematicamente objeto de incumprimento em aspectos absolutamente essenciais, que têm a ver com, enfim, com as celas individuais, com o acesso dos reclusos em condições de igualdade aos meios do Serviço Nacional de Saúde, etc., etc., etc. E, portanto, sem dúvida nenhuma, que o que mais nos preocupa é isso. E aí a Ordem dos Advogados tem realmente um papel de denúncia pública que, enfim, talvez pudesse ser mais ativo. Eu concordo muito com o Dr. Ricardo Serrano Vieira quando diz que seria profundamente desejável a possibilidade de fazer visitas surpresa por parte de membros da Comissão aos estabelecimentos prisionais. Isso seria um passo da maior importância, porque bem sabemos que as visitas institucionais são sempre visitas, enfim, muito condicionadas no que diz respeito à visibilidade de determinados aspectos. Isso é, enfim, é absolutamente sabido. E, portanto, eu creio que seria da maior importância. Justamente na perspectiva de os advogados serem os primeiros porta-vozes da denúncia do incumprimento da lei no sistema prisional. E a este respeito, e com isto termino, há um outro ponto também de cumprimento da lei que nos merece a maior preocupação, que tem a ver com o direito de, com os direitos de defesa dos reclusos. Bem sabemos que o Código de Execução das Penas, como foi dito pela senhora deputada Cláudia Santos, jurisdicionaliza o cumprimento das penas, bom, mas isso, enfim, na prática tem-se revelado muito escasso do ponto de vista do seu cumprimento. E em concreto, Portugal está a incumprir sistematicamente, desde logo, compromissos internacionais, como aqueles que constam do Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966, designadamente o seu artigo 14º, que consagra um conjunto de direitos de defesa que não são de todo cumpridos. E a minha pergunta a este respeito, enfim, era sobretudo a de saber que posição ou que tipo de interlocução é que a Ordem tem mantido com a tutela, designadamente com a Direção-Geral, para garantir que os direitos de defesa dos reclusos deixam de ser digamos, uma retórica interessante para passarem a ser uma prática efetiva. Com isto eu termino a minha intervenção, agradecendo de novo ao Dr. Ricardo Serrano Vieira a sua intervenção e cumprimentando a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos mais inscrições para esta ronda, pelo que eu devolvo de imediato a palavra ao Dr. Ricardo Serrano Vieira para a sua intervenção final, para a qual conta com 15 minutos. Faça favor.
Muito obrigado. Bom, antes de mais, quero agradecer a todos as intervenções que foram feitas. Levantaram questões que são muito pertinentes. Quanto à a intervenção da senhora deputada Sara Madruga da Costa. Desculpa, me dentista. A doutora Cláudia Santos, deputada do Partido Socialista. Bom, doutora, efetivamente, a questão da flexibilização das penas através da pulseira eletrónica, eu acho que a primeira grande medida, e ver, vou dizer de uma maneira livre, porque enquanto advogado considero um homem livre, não tenho nenhuma conexão política, nem pretendo ter. Não é desprimor para ninguém, mas perceber, é a minha função enquanto advogado. Acho que a primeira grande vantagem aqui era a questão económica. Isto porquê? Porque temos um custo diário associado a cada recurso. Eu acho que a aquisição da dita pulseira versus o custo que cada recurso tem por dia no seu centro regional, multiplicado por número de dias, ou número de meses, ou número de anos, e aqui deixo, como é óbvio, com as necessárias reservas, não podemos também estar a propor um regime de flexibilização para termos que sejam, na minha opinião, surpresa, 10 anos. Temos a ver quais são os tipos de crimes que realmente dão origem a estes crimes. Estamos a falar de quando são estados em embriaguez, quando são sem habilitação legal, a detenção da arma proibida, que é o conceito atual da lei das armas, a arma proibida também, estamos a falar de armas de fogo, não vamos dizer de objetos potentes, por causa daquilo que integra a legislação das armas, mas também fala daquilo que nós chamamos de pequena criminalidade ou da capela criminal. É disso, por hipótese, que também se possa introduzir já, se calhar, outras penas relativamente a crimes que possam ter, se calhar, outro enquadramento, mas que ainda assim se possa aproveitar. Porquê? Porque efetivamente o custo diário desse recurso será efetivamente menor. Essa, quanto para mim, é uma das vantagens. A segunda vantagem tem a ver, de facto, com a reintegração da pessoa que quer que seja um ativo no futuro. Ou seja, não está aqui em causa, e nunca estará, no fundo, se algum juiz crítico é crescido aquilo que já vem na sentença ou no acordo, mas efetivamente possibilitar que esse homem possa ser um ativo no futuro. E é notório que quando existe a intervenção do meio familiar, e atenção, com as necessárias salvas, temos que sempre ter caso a caso, mas parece-me que a presença da família costuma ser, em larga medida, uma vantagem muito grande, até porque há casos, que são também reflexos da nossa vivência atual, em que as pessoas podem estar muito bem com a família e continuarem a trabalhar, porque alguns dias até trabalham agora no sistema de teletrabalho. E estou neste momento a ser apenas uma das minhas considerações em termos de vantagens. A questão da inserção social também, eu acho que é necessário criar, e aqui faço um apelo ao mundo geral que tem sido criado na sociedade civil, alguns projetos metidos por senhores advogados que têm como finalidade a intervenção nas escolas, a escola passa ao plano do crime, mas se calhar também aproveitar estes senhores recursos, alguns deles teriam histórias bem importantes para relatar e que deveríamos aproveitar para explicar aos mais novos quais são as consequências de estar preso. Esta é uma medida que eu desenvolvo aqui em particular, uma ação social que integramos, mas que tem sido bastante útil para os mais novos explicarem quais são as contingências do meio criminal. Portanto, não sei até que ponto é que introduzir alguns destes recursos, comentar estes programas que possam levar a população prisional que esteja disposta a ir aos mais novos, portanto, às escolas, explicar quais são as vantagens e desvantagens, justamente estamos a construir um futuro melhor para os nossos jovens. Acho que isso também é um aspecto importante, ou seja, quase criar aqui um sistema de bonificação, obrigando a pessoa a cumprir o seu tempo, provavelmente em casa, e também, se calhar, como já se faz nos crimes, ou numa unidade de violência doméstica, em que talvez obrigamos os senhores arbitros, não obrigamos, claro, não é seja o criminal, a sociedade, na função que tem, que obriga a ter uma maior a integrar planos de socialização, a estar mais sensível para isso. Eu acho podemos aproveitar estes recursos, que estão com penas mais curtas, e fomentar a sua participação na vida ativa, necessitar, promovendo, como um mecanismo de troca, não sei se a palavra não será correta da minha parte, mas tentando mostrar-lhes que pode começar um elemento ativo para a sociedade, que ajudamos os mais novos. Eu integro um grupo de trabalho que se chama-se Ficar para o Direito, que tem juízes e advogados, nós fazemos isso nas escolas e levamos Por isso, nós já tivemos preços para alertar os problemas e a receptividade tem sido muito boa. A questão do envelhecimento da população prisional. Bom, efetivamente, os dados que nós temos são aqueles que vemos dia a dia. Cada vez mais existem pessoas mais novas a entrar nas prisões. Isso quais são as razões? Na maior parte ela está associada à droga, portanto, relacionada com o tráfico de drogas, e depois tudo aquilo que está associado ao tráfico de drogas, que é a detenção de arma proibida, parte da ofensa de antiguidade física. Portanto, normalmente são estes os crimes que nós começamos a ver nos estabelecimentos prisionais, naquilo que se foi referido aqui há pouco, que é o tempo médio de presença de cada uma destas pessoas, seja para prevenção ou seja para prisão preventiva. Portanto, eu não sei até que ponto é que a aposta na educação do trabalho prisional, o facto é que sempre foi a defesa dos senhores advogados. O problema que nós temos é que, de facto, se for um preço preventivo, não pode sequer começar a ter aulas na prisão, porque ainda está numa situação indefinida. Ou seja, esta questão da aposta de educação só faz sentido, mesmo para aquelas pessoas que estão numa situação que ainda não foram julgadas, não se sabe qual é o desfecho, portanto, têm sempre presumido inocente até a transição em julgado, mas que na prática muitos deles estão 12 meses, 13 meses, 14 meses na prisão, não podem aproveitar o tempo, não podem estudar, e muitos deles até, por vezes, têm dificuldades em seguir, por exemplo, à biblioteca, ou que sejam entregues livros para poderem estudar ou ler. Portanto, isso são as realidades diárias nos prisões em Portugal hoje em dia. Portanto, quanto a mim, vantagens, eu penso que existirão vantagens, porque quem está a cumprir uma pena de prisão abaixo de 2 anos, em regra, temos casos bastante graves, de recorrentes, ninguém vai preso, à primeira vez, detenção de arma proibida ou condição sobre o efeito do álcool. Sendo quatro casos já extremos, mas também, de certa forma, se os condicionarmos e, por exemplo, facultar a integração de imediata nestes cursos de educação, acho que pode ser uma mais-valia muito grande. Portanto, por aí, estamos sempre a reforçar a reintegração deste cidadão na sociedade à posteriori. Quanto à intervenção da senhora deputada, Sara Madureira da Costa, do Partido Socialista Democrático, deixe-me que lhe diga que, efetivamente, a Provedoria de Justiça tem sido uma grande aliada da Ordem dos Advogados. Mais que não seja, quando a Ordem, a Comissão dos Direitos Humanos ou a Provedoria entram em ação, normalmente é quando nós obtemos as respostas ou pelos diretores dos instituições prisionais ou mesmo pela parte da Direção de Justiça Prisionais. E sobre isto, eu quero só alertar que as medidas urgentes que eu considero, na minha experiência profissional, nós não podemos admitir que, seja, por exemplo, o Estatuto Prisional de Lisboa, numa aula, esteja um preso preventivo de 18 anos que foi detido por, imaginem, tráfico de pacientes, e estar junto, por exemplo, com alguém que está a cumprir uma pena de prisão de homicídio ou de ofensa de atividade física. Portanto, nós temos que haver um critério, um rigor. Um bocado aquilo que foi tentado na carreira, no Estatuto Prisional da Carreira, sendo que o Estatuto Prisional da Carreira também tem um problema associado. É que, não sei se os senhores deputados sabem, mas em muitos casos, metem na mesma cela, portanto, aquelas que têm duas pessoas, um cidadão condenado por homicídio e outro cidadão condenado por crimes sexuais. E acho que somos todos intelectualmente honestos para perceber que a população prisional reage de uma maneira muito especial quanto aos pessoas que estão a ser suspeitas ou já foram condenadas por crimes de natureza sexual. Portanto, isto também é quase potenciar o perigo. É claro que somos para uma pessoa que, daquilo que é o código de conduta, que não é correto, mas é assim que eles assumem dentro da prisão, colocar alguém que já está numa situação desfavorecida ao pé daquela pessoa é potenciar o perigo. Portanto, quanto a mim, medidas urgentes, acho que era ter maior consciência na população prisional e começar, se calhar, a dividir os procedimentos prisionais de acordo com os crimes que são praticados, não tanto pela moldura penal, mas mais até pelo tipo de crime. Essa é uma das hipóteses. As condições prisionais, de facto, estão cada vez mais degradadas. Posso dizer, nós temos registros fotográficos nas instalações sanitárias que nos são enviadas e que são preocupantes. Estamos a falar de casos em que não se pode dizer que é uma sanita. É algo parecido com uma sanita para, se calhar, 12 pessoas, o que é muito complicado. Aquilo que a senhora deputada referiu, o tal processo, de facto, tem a ver com aquilo que disse há pouco. Já existem 25 casos contra o Estado português, todos eles têm a ver com isto, com as condições degradantes. Portanto, eu acho que neste momento a solução seria tentar fazer um levantamento exaustivo da população prisional, tipo de crimes é que estão a cumprir, aqueles que tenham, de certa forma, uma menor expressão, tentar criar medidas alternativas de flexibilização para os tirar do estabelecimento prisional e depois readaptarmos a população prisional às instalações que nós temos. Quanto à questão das dificuldades dos senhores advogados, bom, a Comissão teve uma conversa muito positiva com o senhor Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Conseguimos contornar em parte o problema que era os seus advogados poderem estar com os clientes, tendo salvaguardado, tendo acesso a um acrílico, os recursos podiam trazer máscara e luvas, que era uma coisa que até então não existia, portanto todos os elementos do Serviço Prisional não tinham máscara, só os guardas prisionais. Conseguimos também incentivar que caso o advogado assim o requeresse, junto ao Serviço Prisional, fizesse a consulta de videoconferência como nós estamos aqui a fazer. Eu acho que isso é uma experiência que nós podemos aproveitar para o futuro. Ou seja, devíamos implementar mais equipamentos de comunicação, como estamos aqui hoje, e possibilitar o contacto do senhor recurso com os senhores advogados também dessa via. E por que não pensarmos, por exemplo, no âmbito da execução de penas? Por que razão é que o juiz, o magistrado do Tribunal de Execução de Penas, terá que ir obrigatoriamente ao estabelecimento prisional, se hoje em dia pode estar em reunião online com o senhor diretor da cadeia, com o chefe de guardas, com o recurso? Portanto, agiliza. Nós temos casos, demoram com atraso a unidade funcional 3 a 6 meses. Por causa disto, porque não houve tempo ou porque houve um problema, eu acho que também devíamos flexibilizar. Quanto à questão de que fez relativamente aos meios humanos e técnicos de instrução, bom, eu posso dar o caso que tenho conhecimento de histórias, temos técnicos com 50 pedidos de tribunais para fazer. Isto é incomportável. E o que é tentador para os técnicos? É fazer uma entrevista com o recurso e depois seguir, desculpem a expressão, a linguagem da advogada, quase chapa certo. E isso traz todos os problemas a quem está a determinar a medida da pena. O que é que está a acontecer hoje em dia nos tribunais? Tudo que seja julgado em instância central, portanto, crimes de 5 anos, os juízes estão a ordenar o relatório especial, mas estão a retirar as conclusões, porque entendem que as conclusões já vêm, de certa forma, com a expressão, enviosadas. Portanto, nota-se que não há, obviamente, alguns casos, cumpriu-se a ordem de fazer um relatório, mas não se conseguiu ir ao âmbito da questão para apresentar aquela pessoa. Depois pode ter determinação quanto à questão da pena, da medida a aplicar. Quanto à intervenção do Sr. Deputado, o terminal do Bloco de Esquerda, bom, efetivamente, pergunta o papel mais ativo da Ordem. Bom, a Ordem, nós não podemos esquecer que, e também tem que ser um pouco honesto para convosco, tem surgido alguns pedidos que nós entendemos que não devemos interagir, porque vai para além daquilo que é a obrigação do senhor advogado, ou de certa forma pode pôr em causa a intervenção de um vogal da Comissão, que é, por exemplo, que nos pedem intervenção da Comissão, não por causa da questão em si, mas para nós podermos representá-los enquanto Comissão. Muito nós não podemos fazer isso, porque, como é óbvio, temos um estatuto disciplinar e temos um estatuto de ordens de que temos que cumprir e achamos que assim deve ser. Portanto, a intervenção com a Ordem tem sido no sentido de recolher todas as participações, de pedir informações às entidades competentes e, nos casos, inclusivamente, tivemos que estar. Que é possível ter assistido ali um procedimento criminal ou disciplinar, respondemos à pessoa, dando indicações para entrar em contato diretamente com o senhor advogado, se não puder contactar, mandamos inclusive os pedidos para que seja enviado o senhor relativamente à função da proteção jurídica, para que de imediato um advogado, não nós, da Comissão, mas que um advogado possa de imediato começar a tratar desse assunto. Aqui, quanto à questão dos direitos de defesa e dos recursos, bom, eu acho que aqui temos que ser sinceros. É difícil para alguém que está, se calhar, há 2 a 3 meses de ter uma audição técnica para o lugar funcional, não poder ir à audição técnica, ou não poder ser presidente e pedir o lugar funcional, porque tem um processo pendente. E um processo pendente pode ser aquilo que os deputados queiram entender. Ou seja, ou uma discussão com outro recurso, ou uma situação de algo que foi encontrado na cela, e não temos falado de processos disciplinares só, temos falado de processos disciplinares, mas os mais graves são processos criminais, onde a pessoa se presume inocente de trânsito em julgado, mas basta que alguém apresente uma queixa de crime contra essa pessoa, e, do ponto de vista do Código de Execução de Penas, os juízes de execução penas podem, no fundo, condicionar ou não atribuir a liberdade condicional porque têm um processo pendente. A situação ainda não está resolvida. Eu acho que também temos que melhorar nesse sentido. Eu acho que, resumindo, muito importante mesmo fazer um levantamento exaustivo da população prisional atualmente. Olharmos para as nossas prisões de uma maneira, se calhar, diferente daquilo que é a realidade de hoje. Não é assim tão descrevida a quantidade de informação que chega das próprias prisões, de filmagens, de gravações. Eu ainda, até hoje, não consigo compreender como é que não foi determinado a colocação de um bloqueador de sinal nos estabelecimentos prisionais. Quer dizer, discurso que os presos têm telemóveis, porque é que os presos têm telemóveis? Não podem ter telemóveis, mas se tiver um bloqueador de sinal, deixam de ter telemóveis. Ora, na perspectiva do advogado, deixei uma razão para isso, às vezes não é tão admissível ou não é tão aceito, tem a ver com se há interesse ou não em determinados recursos, tenham aqueles telemóveis para determinadas investigações com interesse. Mas isso já são outras considerações. Não me parece, de acordo com aquilo que é a nossa população prisional atual, estamos a falar de 12 a 13 mil pessoas, a grande luta dos senhores advogados tem a ver com alguma facilidade que existe hoje em dia para que no momento, no primeiro contacto que essa pessoa tem com a prisão, que é no âmbito da prisão preventiva, é uma conclusão nossa, estamos a constatar que estão a haver muitas decisões de prisões preventivas que se calhar, depois com as respostas que estão dadas nos recursos, se calhar poderíamos também aliviar um pouco essa carga que existe sobre os prisões prisionais. Porque temos, se calhar, 2 a 3 mil presos. Claro, não quero com isto, e quero ser bem claro, não quero atacar nenhuma decisão de um juiz, não é isso. Há uma certa cultura, por causa da maneira como está conjeturado o Código Constitucional, o Espírito de Fuga, a continuação da atividade criminosa, ou até mesmo de...
Doutor, eu peço desculpa de interromper. Na sua próxima oportunidade, e concluindo naturalmente aquilo que está a transmitir, quando puder concluir a audição, agradeço.
É só para dizer, portanto, eu acho que temos ainda um bom caminho pela frente, mas para percebermos qual é o caminho que vamos tomar, temos que saber qual é a realidade que existe hoje em dia. Esse, para mim, é o principal desafio que existe hoje em dia. A Comissão estará disponível para trabalhar com a Comissão ou com outra qualquer entidade para fazermos esse levantamento, porque, de facto, não conseguimos tirar medidas afinal se não soubermos qual é a realidade atual.
Muito obrigada, Dr. Ricardo Serrano Vieira. Eu quero também agradecer em nome da subcomissão a gestão que sabemos que teve que fazer para poder assegurar a representação da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. Estamos gratos por isso. E em nome também das senhoras e dos senhores deputados que integram esta subcomissão, dirigir aos senhores e às senhoras advogadas da Comissão de Direitos Humanos os nossos cumprimentos. E agradecendo mais uma vez a sua presença. E está terminada esta audição.